This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Seguir foi uma determinação do governador do estado. Espera-se que até o final do dia chegue-se a alguma conclusão, porque há uma entrevista coletiva marcada, se não me engano, para as 17 horas. Mas na sua opinião, Adriano, você vê a possibilidade disso mexer com a eleição presidencial?
Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Rodrigo. Grande prazer estar com vocês novamente. Eu avalio que há possibilidade, sim, porque, primeiro, isso tende a vitimar o candidato. Mesmo que não tenha sido um atentado, como aparentemente parece que não foi, mas, de qualquer modo, a população que vive nessa situação quase que diária, ela tende a se ficar um pouco mais sensibilizada e se reconhecer na figura do candidato, e isso em termos de Tarcísio de Freitas. Só que o Bolsonaro, ele sofreu um atentado, de fato, por pouco não morreu, em 2018, e esse fato foi trazido de novo à cena, e está sendo muito comentado. Então, isso tudo gera um efeito sobre a questão da segurança pública, a vitimização da população, e esse assunto entra na pauta, não apenas da disputa em São Paulo, como também nacional, né? Então, sim, pode ter um impacto em termos de campanha presidencial. Não dá para dizer que vai ter, mas que há possibilidade, com certeza tem.
Bom, vamos falar sobre o debate de ontem. Rodrigo, na sua opinião, os candidatos, obviamente, foi um formato novo, chamou atenção esse aspecto. Em algum momento, os candidatos até se tocaram ali. Teve um momento em que o presidente Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição, toca no Lula. Trocam olhares ali, embora não muitas vezes, mas coisas que antes não aconteciam quando você tinha os dois separados numa distância razoável pelo púlpito e tiveram um tempo maior para falar. Não tinha aquela coisa de um minuto e meio e pronto, acabou, né? Boa parte do debate houve uma possibilidade de exposição maior das ideias, era o próprio candidato que tinha que administrar o seu tempo, que era bastante extenso. Na sua opinião, o debate serviu para mudar voto de alguém?
Eu acho que é cedo para se decidir sobre isso, assim. A impressão que eu tenho é que a repercussão do debate é tão importante quanto o debate em si, não é? Então, os mecanismos com os quais os marqueteiros, com os quais as equipes de comunicação de cada candidato explora, ajuda bastante a definir se vai haver ou não uma alteração do eleitorado. Minha convicção é que não teve muita alteração, não é? Porque houve muito equilíbrio no debate. Assim, o primeiro que eu queria dizer para vocês que a forma do debate foi muito importante. Ela inovou a TV Bandeirantes, que foi a precursora do debate. Ela fez uma modalidade, já tinha sido feito com os governadores anteriores, também havia tido uma repercussão positiva. Eu acho que foi bom. Você tira intermediários, né, no enfrentamento entre os candidatos, você tem um enfrentamento direto. Opiniões, os candidatos, eles puxam os assuntos que eles mais querem comentar, o que mais querem explorar. Então, acho que foi um debate muito equilibrado. A minha impressão é que não houve muita diferença, que diria assim, ó, o sujeito fez algo que transbordou e vai prejudicá-lo ou vai possibilitar que ele conquiste mais votos. Eu acho que foi muito equilibrado. Depois a gente pode falar até um pouco mais sobre o debate em si, mas você tem, assim, elementos importantes, como momentos importantes, né? Quem puxou mais o assunto para um lado, quem mais puxou o assunto para o outro. Eu acho, por exemplo, que o Bolsonaro escorregou em duas ou três ocasiões que pode ter alguma repercussão. Cito uma em especial, que é o caso justamente das comunidades, né? Quando ele agrega o assunto, quando ele fala da visita do Lula ao Complexo do Alemão, ele agrega a comunidade ao crime organizado. Isso é uma coisa que ele não deveria ter feito, né? Então, acho que isso não ficou bom nem para ele e nem assim, a comunidade, não só do Complexo do Alemão, mas todas as comunidades do Brasil que, porventura, recebam esse tipo de informação, não vai ficar satisfeito com esse tipo de comentário que o Bolsonaro fez. Mas é uma introdução, vamos dizer, tá, sobre esse assunto dos debates.
Adriano, qual a sua opinião? Acho que é importante o que o Rodrigo fez menção aí, desse momento em relação às comunidades, porque logo depois ele retomou o tema e fez questão de dizer que trabalhador, povo ordeiro, trabalhador, ele usou alguma expressão similar a essa, e separou dos traficantes, que aí ele fez uma divisão clara, aproveitou o mesmo momento do debate, né? Mas enfim, na sua opinião, Adriano, qual a sua opinião sobre o debate de ontem em relação a virar voto? Porque, óbvio, os dois candidatos estão interessados no voto alheio ali, né?
Eu achei que foi o melhor debate em termos de desempenho dos dois, né? Eu achei que o Lula nos outros debates estava ruim, né? Não era o Lula que a gente se acostumou a ver em outras situações. Bolsonaro, pela situação do primeiro turno, estava muito agressivo, muito nervoso, ele estava querendo, ao mesmo tempo, defendendo as propostas de governo, mas talvez pelo estilo do debate, pelo fato deles já estarem mais tarimbados nessa eleição, eu achei que o Bolsonaro, tanto também Lula, foram melhores, cada um, né, melhoraram a performance. Eu acho que Bolsonaro, ele soube administrar melhor o tempo. Eu acho que isso é um sintoma de que ele estava mais confiante, mais controlado, ele estava mais atento, né? Eu acho que o Bolsonaro ficou toda hora procurando ficar próximo do Lula, meio que para mostrar, não sei, né, uma certa tranquilidade, mostrar que ele é até mais alto que o Lula, e o Lula corria, né, para se afastar disso. Mas eu acho que o foco do Bolsonaro foi o chamado isentão, né? Aquele eleitor de centro-direita, que não, que não quer bater, mas que não está muito satisfeito também com o Bolsonaro. Eu acho que foi significativo a presença do Sérgio Moro, inclusive depois, né, fazendo a entrevista junto com o Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro tentou se mostrar viável, né, palatável do ponto de vista eleitoral para esse eleitor. Por onde eu acho que possa ter havido alguma pequena mudança mais favorável em termos de captura de voto. Enquanto que para Lula, eu acho que ele procurou realmente reforçar o aspecto mais negativo de Bolsonaro, principalmente na questão da pandemia, que é tentando aumentar um pouco mais a rejeição de Bolsonaro, já que a rejeição de Bolsonaro tem caído e a de Lula tem crescido. Eu acho que foi um pouco por aí que foram as estratégias.
Então, vamos entrar em algumas especificidades, porque os senhores já trouxeram algumas especificidades aqui para a gente aprofundar um pouco mais. Tá, a questão da pandemia é, sim, um ponto que o presidente da República tem dificuldade para explicar. Mas também é um fato que, de alguma forma, parece ter sido resolvido. Ninguém está diminuindo a dor de quem perdeu pessoas, amigos, e todos perdemos alguém durante aquele momento. O que parece também um outro problema, e aí sim é o candidato Lula que não consegue explicar, ele não consegue resolver o problema da corrupção nos governos petistas, do dele, do Mensalão, o Petrolão, depois na sequência, enfim, que foi inclusive tema da eleição do presidente Bolsonaro 4 anos atrás. Então eu começo contigo, Rodrigo. Claro que todo candidato tem pontos fortes e fracos, é natural que isso ocorra, quem chega para o segundo turno isso fica ainda mais evidenciado. Mas quem conseguiu administrar melhor essas questões e o que o eleitor pode levar em conta? Porque ontem a presença, e acho que o Adriano citou agora, a presença do juiz Sérgio Moro, este assunto ganhou novamente a importância. E os brasileiros, convenhamos, não aceitaram muito bem as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação à Operação Lava Jato.
Eu acho que o candidato Bolsonaro tentou trazer para si os eleitores simpáticos ao juiz Sérgio Moro e aos que defendem a Operação Lava Jato. Ele tentou fazer uma operação, um movimento para que estejam, demonstrar que a vinculação, não é, de ambos. Apesar de que eu acho que esse eleitor já está propenso, né, em sua ampla maioria, em votar no Bolsonaro no segundo turno. Mas é um reforço, é importante, para que não tenha nenhum escape, vamos dizer, né? Sobre as perguntas, assim, onde houve mais delicadeza, mais dificuldade de resposta?
Rodrigo, só me permita, você fez menção a que este eleitor simpático a Lava Jato estaria mais propenso a votar em Bolsonaro no segundo turno. Me permita só entender, você acha que no primeiro turno talvez ele não tenha feito esse movimento, esse voto, e aí se eu pensar que ele vai votar no segundo turno, aí é um agregador de votos, então?
Eu acho que dispersou mais, tá. Eu acho que houve uma dispersão maior, eleitores de Ciro tentou captar um pouco desse voto e a Simone também tentou captar um pouco desse voto. Outros também, Soraya, outros candidatos também, mas esses dois, vamos dizer, também buscaram um eleitor que vê com simpatia o movimento que foi feito pela Operação Lava Jato. A resposta que causou mais incômodo ao Bolsonaro e ao Lula foi a que foi feita pelo Josias de Freitas, né? Josias de Souza, desculpa, em que ele faz a pergunta sobre o mensalão e faz a pergunta sobre o orçamento secreto, não é isso?
Sim.
Eu acho o Lula não respondeu de maneira adequada. Aliás, ele não respondeu a pergunta do Josias. E acho que ele não, tanto que depois o Bolsonaro recorre novamente à pergunta para que Lula responda e Lula ignorou, vamos dizer, o assunto. Quando Bolsonaro responde sobre o orçamento secreto, eu acho que ele se enrola muito, pelo que eu ouvi. Eu entendo, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas me parece que o Bolsonaro deixa entender que de fato aconteceu o orçamento e que de fato ele conquistou maioria parlamentar. Ou seja, ele naturalizou a prática do orçamento secreto, como ele transformou algo que fosse como uma coisa negativa em algo como positivo para angariar a maioria dos votos na Câmara dos Deputados. Uhum. Então, não me pareceu uma resposta adequada no sentido de que o orçamento secreto é um instrumento pouco visível, pouco claro de como se deve funcionar o orçamento público, não é? Então, essa é a impressão que eu tive sobre esse tipo de resposta.
Tá. Adriano, eu vou só acrescentar esse ponto que fez menção aí o Rodrigo, mas dá para comparar mensalão e petrolão, onde você tinha o executivo como corruptor ali, usando toda a estrutura, e casos onde já há condenação. Isso já foi avaliado pelo Supremo no caso do mensalão, com condenações e prisões, e o petrolão também pela justiça. Com o orçamento secreto, e na sua opinião, você acha que como cada um lidou com esses dois temas?
Bom, primeiro vou pegar o tema da pandemia, que foi no primeiro bloco onde o Lula teve um bom desempenho, vou colocar assim, né? E Bolsonaro certamente ele tem uma certa dificuldade de enfrentar essa questão, mas o Bolsonaro de certo modo já superou em parte esse problema. Primeiro ele pediu desculpas publicamente pelo tom de voz, pela expressão dele, pelo jeitão dele. Ele fez esse gesto de humildade que é sempre apreciado pelo eleitor, aproxima, né? Não quer dizer que resolveu o problema, mas deu uma aproximada. Depois, ele tentou demonstrar uma série de ações que o governo fez, né? Mas a pandemia, você vê que é um problema a ser enfrentado por Bolsonaro, mas que ele tem procurado reagir sempre de um modo mais positivo. E é um assunto que ficou em segundo plano hoje. O que está mais pegando é a questão da economia e Bolsonaro tem aí excelentes números a apresentar. É por onde ele tem trabalhado muito. Sim. E feito pouco essa adequação. É. Sobre a questão agora da corrupção, né, para tentar ser bem breve, eu acho que o Lula não consegue enfrentar essa questão. Ele tentou mostrar uma série de respostas. Ele nunca fez um movimento assim de reconhecer que houve o erro mesmo e tentar trabalhar a partir daí uma boa resposta. Ele fica sempre muito na defensiva e eu acho que ali ele perde um pouco o foco e a concentração do debate. É um ponto que tende a piorar a sua performance. E no caso do orçamento secreto, o que o Bolsonaro diz é que foi uma iniciativa do Congresso, inclusive do Rodrigo Maia, né, de tirar parte dos poderes que o Executivo tinha na deliberação do orçamento para os próprios parlamentares, e que ele, não, ele até vetou, né? Ele tem uma resposta que tenta trabalhar o seguinte: olha, sim, eu não acionei isso, e ele sempre tenta jogar a responsabilidade exclusiva para o PT, falando que os parlamentares do PT votaram favoravelmente, sim, ao orçamento secreto. Então, eu acho que não há correlação. A questão da corrupção em si, da Lava Jato, ela é um grande problema do PT e de Lula. E isso tem sido muito explorado, inclusive aqui em Minas, contra a candidatura de Lula.
Eu considero, e vou fazer aqui só um julgamento rápido, a pergunta é capciosa. Porque uma coisa é, são dois escândalos de corrupção comprovados, julgados com trânsito, julgado pela justiça. E o caso do orçamento secreto é uma coisa que está muito mais no Congresso e que tem esse discurso do veto que, de alguma forma, favorece o Bolsonaro. Obviamente que há uma série de coisas que precisam ser consideradas. Teve um momento de perguntas ali dos jornalistas e uma perguntou justamente a questão do Supremo Tribunal Federal. E aí o presidente responde que ele não vai aumentar, que pronto, ele desfaz, está o meu comprometimento, ele usa essa expressão, estou comprometido, não vai aumentar. Mas aí ele cita, por exemplo, por que Lula está lá na decisão do Fachin, que depois foi referendada pelo Pleno do Supremo. Nesse caso especificamente, Rodrigo, só um instante, por gentileza, nós temos... só um momentinho, senhores, porque nós temos o Tarcísio de Freitas está concedendo uma entrevista nesse momento, candidato ao governo de São Paulo, depois desse episódio da manhã em que houve um tiroteio próximo ao local onde ele fazia a campanha. Acompanhe.
E aí gritaria, o pessoal começou a gritar, olha, abaixa, 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 vão atirar aqui. Até o momento em que uma pessoa entra e diz o seguinte, tem que tirar ele daqui que o problema é ele, né? Tem que dar um jeito de tirar ele daqui. Estão dizendo que vão entrar aqui. E aí, houve uma troca de tiro, até o momento que a minha equipe entra e diz, olha, conseguimos estabelecer aqui a segurança para você sair, para você poder infiltrar. Rapidamente eu segui a equipe, saímos até a van. Eu entrei na van, esperamos a equipe toda embarcar na van, ainda demos carona para algumas pessoas da imprensa que lá estavam. E fomos embora. Né? O que aconteceu é que, segundo a equipe de segurança que estava embaixo, e aí vem aquele negócio, é uma tendência.
Opa, nós estamos com um problema na comunicação, a gente estava ouvindo justamente o Tarcísio de Freitas explicando o que aconteceu, ele trouxe aí um relato importante que ele disse assim, que alguém da equipe está dizendo assim, o alvo é você, alguma coisa, vamos tirar, vamos protegê-lo, e depois até se estabelecer um perímetro de segurança ali, garantir a segurança até que ele depois... conseguiu chegar até o carro era blindado para poder sair daquela região, mas que a segurança que fazia ali, os homens e mulheres que faziam a segurança do candidato, entenderam naquele momento, sim, que ele poderia ser alvo daquele movimento e com a invasão de algumas outras pessoas, obviamente se referindo a bandidos ou comparsas desses bandidos, um deles foi alvejado. Conseguimos a recuperação do áudio? Ainda não? Bom, então tem esse ponto importante agora, que é a entrevista do candidato, depois de tudo que aconteceu. Há uma preocupação, obviamente, de se apurar claramente o fato. Isso está sendo feito desde o primeiro momento, por determinação do governador do estado, Rodrigo Garcia, que concedeu uma entrevista aqui à Jovem Pan mais cedo. Não se descarta nenhuma possibilidade e que, pelo menos, o secretário de Segurança também disse. Temos o candidato Tarcísio de Freitas novamente. Vamos lá.
Então, qual é a leitura que a gente faz? Na minha opinião, foi um ato de intimidação. Foi um recado claro do crime organizado, dizendo o seguinte, vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Para mim é uma questão territorial. Não é uma questão, não tem nada a ver com uma questão política, não tem nada a ver com uma questão eleitoral, mas é uma questão territorial, que acontece aqui em favelas e comunidades do estado de São Paulo. E que é uma pena, porque você verifica o seguinte, o trabalho social que a gente viu lá, trabalho muito bom. Então, um trabalho que identifica talentos, cria oportunidades, é um trabalho que acontece em uma série de dimensões da vida das pessoas. Eles conseguem construir, de fato, um plano de desenvolvimento individual, dão acesso ao microcrédito, resgatam a autoestima, fazem orientação, além do treinamento profissional. Então, uma série de competências são transferidas para aquelas pessoas que têm contato com aquele projeto. E as pessoas estão saindo dali ou empregadas ou proprietárias do seu próprio negócio. O que o brasileiro mais quer? O brasileiro quer o CEP e o brasileiro quer o CNPJ. Primeira coisa, o brasileiro quer casa. E o brasileiro quer ter o seu negócio. E ali eles estão criando uma oportunidade para você ter um negócio. De todas as atividades que eu fiz na campanha, todas, as que eu mais gostei, sem sombra de dúvida, as duas visitas que eu mais me emocionei e que eu mais achei interessante. A de Heliópolis, no Instituto Bacarelli, onde eu vi como a educação por meio da música pode transformar realidades, e a de hoje, que eu vi transformação social de verdade. Eu vi ali vidas que são recuperadas, oportunidades que são geradas. Agora, esse tipo de ação não pode sofrer interferência do crime organizado. Não pode, as pessoas não podem ser constrangidas por causa do crime. A gente não pode sofrer com essa questão de domínio territorial. Porque no final, são pessoas que estão ali, que são reféns. Projetos como esse são reféns. E o que, que a gente precisa fazer? Aumentar a presença do Estado. Fazer com que mais projetos dessa natureza aconteçam. Fazer com que nós tenhamos escolas integradas, onde a gente possa ter no contraturno atividades, né, como a arte, como a música, ou seja, atividades culturais que se complementam às atividades educacionais. A gente tem que trazer a cultura para junto da educação, isso é fundamental. A gente tem que transformar essas escolas em centros de formação profissional. A gente tem que levar para lá a formalização, a gente tem que levar para lá a capacitação e a gente tem que levar para lá o crédito. Se o Estado se fizer presente, a gente vai começar a afastar o crime. Porque observa, o jovem que está lá, alguns jovens que estavam nessas motocicletas e que estavam a serviço do crime, que perspectiva eles têm? O que, que eles vão ser? E as famílias desses jovens, o que a gente quer é que no final das contas as mães saibam que os seus filhos vão ter perspectiva, vão ter esperança. Então a gente não pode deixar que o Estado fique ausente desse tipo de atividade. Então, na minha leitura, e observe que a minha visão é limitada, que a minha visão é de quem estava lá dentro. Dizer que não, foi um tiroteio corriqueiro e que aconteceu nas imediações da gente estava hoje exatamente no local que a gente estava, por coincidência. Não é assim que funciona.
Nesse momento, ele está respondendo perguntas ali, ele fez uma apresentação da posição dele e agora está respondendo a perguntas, né?
Notaram a nossa presença ali desde cedo, tanto é que eles, quatro motocicletas, com duas pessoas em cima cada, fizeram filmagem da equipe de segurança que estava lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, aconteceu um tiroteio nas imediações injustamente quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro das instalações, né, ouvindo o que estava acontecendo, foi uma ação de intimidação. Foi um recado: esse território aqui é nosso. Você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. E o crime está dizendo, ó, tem um lado e não é o seu. Tá certo? Então, não foi atentado. Já disse que não foi atentado. Não, foi um ataque. Mas foi um ataque. Aquilo não é um ataque? Você acha que não foi? O que eu estou querendo dizer, não foi um atentado contra a minha vida, não foi um atentado político, não tinha cunho político partidário. Foi um ataque no sentido, se você intimida uma pessoa que está lá fazendo uma visita, isso é um ataque, ou não é?
Candidato, quando o senhor fala que
não estou politizando. Eu estou falando que o crime não quer a presença do Estado. O crime é contra o Estado. Não estou politizando. Não estou politizando. Estou falando que o crime não tolera o Estado. O crime quer o Estado longe. O crime quer ter o seu território.
A campanha vai explorar
isso? Não vai explorar. A campanha vai seguir normalmente. Nós vamos falar com as pessoas, nós vamos comunicar com as pessoas. Agora, existe uma questão que precisa ser posta. Você tem áreas de São Paulo que são dominadas pelo crime, né? Que o crime, infelizmente, tomou corpo, cresceu, ficou poderoso, domina determinadas áreas e as pessoas vivem com medo. Porque imagina o seguinte, você candidato ao governo do Estado de São Paulo não poder fazer uma visita a um trabalho social. Parece razoável para alguém isso? É razoável você ser recebido a tiro numa comunidade, numa favela, e no final das contas, conhecendo um trabalho que é de transformação. Então, o que, que eu vi hoje? Eu vi um trabalho que precisa ser replicado. Eu vi um trabalho que precisa ser expandido, precisa ser incentivado, precisa ter o apoio, o braço do Estado. E esse trabalho pode e deve estar presente não só em Paraisópolis, mas nas 1.600 favelas do Estado de São Paulo. A gente percebe que o Estado tem que estar mais presente, a gente percebe que você tem que trazer a cultura para a escola, a gente percebe que você tem que trazer a capacitação profissional, que você tem que trazer o crédito. O que você vê lá? Talento. Nosso povo tem talento. E as pessoas não querem viver reféns do crime. Então hoje você tem um crime que escraviza as pessoas. Você tem que libertar as pessoas. E aí a presença do Estado. O crime não tolera o Estado. Esse é o problema. Pretendo, claro, pretendo. Você não pode se intimidar. Você não pode se intimidar. Não vai haver intimidação. Nós vamos continuar tocando a campanha normal. E mais, uma vez eleito, né? Se for eleito, nós vamos ampliar a presença do Estado nessas comunidades, nessas favelas. Nós vamos levar a política pública lá, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham oportunidade, eu quero que as pessoas tenham emprego. Que toda mãe quer é emprego. Imagina o jovem aprendiz paulista. Imagina você ter um programa de aprendizado onde o jovem tem contato com um emprego na microempresa, na pequena empresa, e o Estado subsidia o seu estágio. Quantas microempresas, quantos pequenos estabelecimentos existem numa favela? Milhares. Então, quantos jovens podem estar empregados lá? E se você consegue dar um emprego para o jovem, se você dá uma perspectiva, você dá um incentivo para o jovem, esse jovem vai se afastar do crime. A gente precisa afastar os jovens do crime. Então, o Estado precisa se fazer presente. Pode ser que eu não tenha visto, né? Eu recebi uma quantidade muito grande de mensagens.
Agora, 4h25, a gente está ouvindo aí o Tarcísio de Freitas, ele dando relato justamente do que aconteceu hoje de manhã e a opinião dele sobre tudo isso.
Jovem Pan News. De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo.
O presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo.
Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo.
Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
Coligação Juntos por São Paulo.
Hoje, milhares de famílias na favela estão sem comida. Sim, a fome ainda é um problema. Mas junto com o G10 Favelas, você pode ser o começo da solução. O G10 Favelas é uma organização social que atua nas favelas do Brasil e já entregou cestas básicas, remédios e uma vida digna para mais de 3 milhões de brasileiros. Com a sua ajuda, podemos dobrar esse número. É só acessar o site g10favelas.com.br e realizar a sua doação. Apoio Grupo Jovem Pan.
Agora é Lula! Meus amigos, minhas amigas, eu já senti na pele a angústia de estar desempregado. Eu sei o que você está passando. E garanto duas coisas. O meu governo vai investir para gerar empregos e garantir um salário mínimo forte. E também vamos garantir crédito com juros baixos para pequenos e médios empreendedores. Foi assim que geramos 22 milhões de empregos no Brasil. Agora, vamos fazer melhor.
Coligação Brasil das Finanças, PTPC do BBB, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante Pros.
Jovem Pan Saúde. Cirurgia plástica consciente com o Dr. Juvenal Friso. Mas hoje a cirurgia basicamente da face, ela está diagnosticada como o melhor tratamento, não só a tração da pele, como sobretudo o tratamento das estruturas profundas da face. Então é a face profunda. Seja através da tração do SMAS. O que é o SMAS? É uma tela de colágeno que a gente tem abaixo da pele e ela tem inserções ósseas e inserções ligamentares e serve como proteção para musculatura, nervos e vasos do rosto. E ele propicia uma tração bastante importante, fazendo elevação do rosto. Ou através da cirurgia que a gente chama deep plane, que é um plano um pouco mais profundo, onde a gente faz o descolamento dessa pele já junto com o SMAS e faz essa tração uniforme. Isso propicia resultados bastante naturais de rejuvenescimento facial. Quando usar um, quando usar outro? Então é uma questão de diagnóstico, bom senso do cirurgião para fazer uma ou outra indicação cirúrgica.
Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
Trabalhei nesse Brasil de sua morte. Construí, transformei, levei água, dei transporte. Vivi por todo esse país de gente forte. Graças a Deus, de muitos mudei a sorte. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer. São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer.
Coligação São Paulo pode mais.
Olha, aumentando a presença do Estado. O Estado tem que se fazer presente, né? O Estado tem que libertar as pessoas do crime organizado. Não há outra maneira. Se você não... E você tem que dar esperança, né? Porque ninguém quer o caminho do crime. Quem ingressa no crime não quer o caminho do crime. Os pais... Que hoje, o criminoso que tem filho, não quer que o filho dele siga o caminho do crime. Pode ter certeza disso. Agora, por que as pessoas tomam o caminho do crime? Porque não estão tendo alternativa. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as alternativas, a gente tem que criar o emprego, a gente tem que dar o treinamento. Porque quantas pessoas nessas comunidades têm o talento para a música? Quantas pessoas têm o talento para as artes cênicas? Quantas pessoas têm o talento para o esporte? Quantas pessoas têm o talento para o empreendedorismo? Podem ser grandes comerciantes, enfim, empresários, empreendedores. Quantas pessoas têm o talento para informática? Têm o talento para TI, pode ser desenvolvedores de aplicativos, programadores. É aí uma questão de presença do Estado, treinamento, estímulo a atividades como a gente viu hoje. O projeto é maravilhoso, um projeto de transformação. Várias pessoas que passam por ali saem empregadas. Nos melhores salões de São Paulo, pessoas que já têm o seu próprio negócio. Então, esse tipo de atividade precisa ser estimulado, porque aí você vai começar a abrir a porta para o futuro, você vai dar perspectiva para esses jovens, né? Você vai tirar esses jovens da mão do crime. Então, o Estado presente, ele desestimula o crime. Não tem outra alternativa. Fora isso, é monitoramento, trabalho de inteligência, asfixia financeira, isolamento de lideranças. É isso que tem que ser feito. Não, teve um bandido que foi morto. Foi óbito. Não vou comentar nenhuma declaração. Lá para São Bernardo, a gente vai começar a fazer o projeto imediatamente. Olha, quando a agenda foi fechada, a primeira coisa que eu perguntei para quem estava organizando a agenda é se estava tudo tranquilo para ir. E a resposta foi tava, se não tivesse não iria. Você não vai em lugar nenhum para arrumar confusão, para ter problema. Não? Então, assim, a gente pergunta, a gente quer saber se, assim, olha, está tudo tranquilo, dá para ir lá. Você sempre se preocupa, vai ter uma hostilidade, não vai ter, é tranquilo, vale a pena. Porque você tem que conhecer esse tipo de projeto. Se você não conhece, Você não percebe a potência que aquele projeto tem. E aí você não vê, se você não vê de perto, se você não visita, que se houver investimento, se houver apoio do Estado, você pode transformar muitas realidades. Ali eu vejo, eu fico convencido. Quais são as conclusões que eu tiro do que aconteceu? Primeiro, tem jeito. O Brasil tem jeito. Tem solução para a pobreza, tem solução para fazer a diferença, para tirar as pessoas de uma vida difícil. E a segunda conclusão que eu tiro é que tem gente que é escravizada pelo crime. É que o crime tem realmente um papel muito deletério na nossa sociedade e está muito presente principalmente nas comunidades. Então são as duas conclusões que você tira. Você não pode deixar as pessoas serem escravizadas pelo crime. E hoje o crime está lá, escravizando pessoas, dominando territórios. Então, na minha opinião, a leitura que eu faço do que aconteceu hoje, uma ação territorial, uma ação de afirmação de limites. Olha, aqui é o meu território, aqui você não entra sem ser convidado. Para mim, muito claramente, foi o que aconteceu. Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, você vê que há um problema de segurança pública para se tratar, mas, sobretudo, há um problema social. E aí nós temos que agir no social. O que vocês podem esperar do governo Tarcísio é muita atuação nessas comunidades. Atuação no sentido de trazer a oportunidade, de criar as oportunidades. Investimento em projetos como o que eu vi hoje lá. Porque você visita o projeto, você fica encantado, é maravilhoso. Tira aquele projeto, dá esperança para as pessoas. Aquele projeto vai dar esperança para muita gente que não tem perspectiva, que dá capacitação, que mexe na autoestima. É treinamento em todas as dimensões. Não é só na dimensão técnica, da questão da beleza, da questão do cabelo, que é o que estão trabalhando. Mas é o empreendedorismo, é a educação financeira, é a autoestima. Então, é um trabalho muito completo, onde você está mexendo em todas as dimensões e agora você está dando ali, além de tudo, uma porta aberta para o ensino superior, que era o que estava sendo celebrado no dia de hoje. Então, acho que é essa a situação que a gente tem que ter.
Obrigada, obrigada, gente.
Bom, tá aí, nós ouvimos o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele deu exatamente o ponto de vista dele. Ele afastou a possibilidade de um atentado político, porque ele disse, obviamente, o atentado teria que ser um tiro na direção dele, ou do carro onde ele estava. Não foi isso que aconteceu. Mas citou, sim, a impressão dele, a opinião dele. Ele dá razões para isso quando cita que a equipe dele foi abordada momentos antes de tudo acontecer, de pessoas que passaram lá em moto para perguntar se tinha segurança, quem era. E ele chama de intimidação. E, no caso, uma intimidação violenta com tiros, esse tiroteio que aconteceu na comunidade Paraisópolis, onde estava o candidato Tarcísio de Freitas. Interessante citar, porque isso não tira nenhuma gravidade, porque trata-se de um candidato, e é uma coisa que a gente tem que observar, que faz um discurso muito duro contra o crime organizado. Inclusive com uma atuação policial maior na eventualidade de um governo dele. E ele disse que ali havia uma questão de territorialidade, ou seja, um candidato que faz esse discurso chega lá, há uma intimidação, porque esse espaço não deveria ser ocupado por ele, então ele deixa muito claro qual a posição, respondeu inclusive o quanto ficou encantado em relação a este projeto que acontece lá na comunidade Paraisópolis. Vale só lembrar também, amanhã o candidato já estava agendado, inclusive, o candidato Tarcísio de Freitas participa de uma sabatina às 8 horas da manhã na programação da Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Portanto, Tarcísio de Freitas vem amanhã à Jovem Pan, no Jornal da Manhã, para participar dessa sabatina às 8 horas da manhã. Bom, eu preciso só agradecer nossos convidados, Rodrigo de Carvalho, doutor em Ciências Políticas, e também Adriano Cerqueira. Senhores, eu quero lhes pedir desculpas, realmente não temos mais tempo. A notícia veio, muito obrigado, mas temos mais duas semanas de campanha, voltaremos ao debate aqui. Obrigado mais uma vez pela participação dos senhores. Agora são 4 horas e 37 minutos. Vamos encerrar o prós e contras de hoje aqui. Temos só para a gente responder a nossa enquete, rapidinho, para a gente ver a nossa enquete, antes da gente levar o noticiário para Brasília. Vamos lá. O tiroteio nessa agenda de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo e aliado de Bolsonaro, vira voto na eleição presidencial? A maioria, quase 80%, 79,49%, disseram que sim, né? Essas pessoas todas disseram que sim, 20,51%, não vem nenhuma possibilidade disso acontecer. Bom, prós e contras termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Boa tarde a você. Na sequência, tem a Catiúcia Sotomayor com o Direto de Brasília e todo o noticiário político da capital federal. Boa tarde, eu volto amanhã. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma excelente segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às 16h30, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques deste comecinho de semana. Eleições 2022, depois do primeiro debate do segundo turno, Bolsonaro e Lula retomam agendas de campanha. O presidente recebe sertanejos em Brasília e o candidato do PT se encontra com religiosos em São Paulo. Claro que tem a análise dos principais pontos do debate entre Bolsonaro e Lula com o nosso comentarista José Maria Trindade. Falamos também de saúde. No Dia Nacional da Vacinação, o Ministério da Saúde faz campanha contra a poliomielite. E tem economia. Mercado financeiro reduz expectativa para inflação pela 16ª semana seguida. Também falamos de judiciário. Campanha de Lula se reúne daqui a pouco com o ministro Alexandre de Moraes para discutir fake news. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 17h com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
Começamos o nosso Direto de Brasília com atualizações das campanhas eleitorais. Primeiro, do candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, que recebeu cantores sertanejos no Palácio da Alvorada. Sobre isso, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, boa tarde. Conta pra gente como que foi esse encontro.
Olha, foi um encontro bastante demorado. Boa tarde para você, Catiúcia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Nesse momento, o presidente candidato à reeleição está reunido, está inclusive dando uma coletiva aqui no Palácio da Alvorada com o governador do Tocantins, que veio também demonstrar apoio à candidatura do PL. Jair Bolsonaro teve um longo encontro com sertanejos que vieram ressaltar a necessidade das pessoas irem votar no segundo turno para tentar ganhar o voto daquelas pessoas que se estiveram. 20% do eleitorado brasileiro não apareceu no primeiro turno para votar. Por isso, o desafio agora é garantir exatamente esse voto. O candidato à reeleição fez questão de lembrar aí os bons índices econômicos do governo dele e lembrou que, a partir de agora, isso deve melhorar. Vai ter uma atenção especial, inclusive, com o Nordeste. A gente tem uma declaração do candidato.
Hoje está aí o terceiro mês com inflação negativa. Abras, a Ação Brasileira de Supermercados fez uma nota de ontem e é verdade, eu no supermercado lá em, eu acho que foi em Teresina, Piauí, se não me engano, foi em Fortaleza. Os preços caíram em média 20% nos últimos 30 dias para cá. Ao emprego aí, alguns estados, não sei como é que está Goiás, por exemplo, sei, Santa Catarina do Paraná está no pleno emprego, na hora de 6%, lá tem falta e precisa de mão de obra, Goiás deve estar no mesmo caminho, ele tem uma visão aproximadamente quem governa o estado e como estão. Por exemplo, o nosso Nordeste tem problemas, nós sabemos disso, mas há 20 anos são administrados pela esquerda. Então está na cara que o que está errado é o partido que administra esse estado.
Jair Bolsonaro lembrou também que um dos maiores desafios econômicos desse momento é exatamente tentar reduzir o preço dos combustíveis. Tem o problema do preço do óleo diesel, mas lembrou que há uma intensa negociação com os russos e tem chegado óleo diesel importado que deve abaixar o preço. Na saída aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de lembrar que o Brasil ainda é uma economia muito respeitada no mundo e lembrou que o apoio dos sertanejos é extremamente importante porque essa declaração de apoio vai repercutir principalmente entre os mais jovens. De manhã, Bolsonaro se reuniu com ministros aqui no Palácio da Alvorada para fazer uma avaliação do debate de ontem à noite.
E Luciano, o candidato Lula do PT fez uma caminhada pela Zona Leste de São Paulo e agora está reunido com religiosos, é isso?
É isso mesmo, religiosos católicos, padres da caminhada, que são normalmente críticos ao governo aqui do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Lula, juntamente com Haddad, participaram de uma caminhada também. Haddad é o candidato ao governo do estado que vai disputar o segundo turno com Tarcísio Freitas, que é exatamente o candidato apoiado aqui pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles fizeram questão de ressaltar a importância também da mobilização. Está todo mundo atrás, Catiúcia, exatamente no voto dos indecisos, no voto de quem não foi às urnas no primeiro turno. Vale ressaltar que o candidato, o ex-presidente Lula, que é candidato à presidência da República, fez até um apelo aos apoiadores dele. Diz que esse momento não é de briga, esse momento é de cabeça fresca e trabalhar para a vitória no segundo turno.
Muito obrigada, Luciana Verdolim. E sobre esse assunto, a gente também vai conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, bem-vindo e boa tarde para você. Estamos entrando na penúltima semana de campanha. O que esperar dos candidatos e das estratégias nesta reta final?
Pois é, Catiúcia, todas as expectativas agora nessa largada final, né? Muito boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesta volta de importantes notícias do Planalto Central do país. Catiúcia, a estratégia agora é resumir todas as posições dos partidos políticos de cada um do seu lado. Evitar as notícias de última hora e dar respostas imediatas. Conversei com integrantes aqui do comitê do candidato do ex-presidente Lula e disse que, na verdade, o ex-presidente vai mostrar o seu projeto e se defender, porque é um momento sensível. E vou te falar, a impressão que eu recebi é de que a ideia do ex-presidente Lula é de que agora não se pode fazer muita coisa e continuar o que está fazendo. Por lado do presidente Jair Bolsonaro, a estratégia é um pouco mais agressiva. A ideia é aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. Por isso mesmo, haverá um reforço nos ataques ao passado do ex-presidente, principalmente cobrança de projetos. E a ideia é comparar os dois governos, o governo atual do presidente Jair Bolsonaro e o governo do ex-presidente Lula. Olha, é um momento muito tenso da campanha eleitoral, principalmente porque há um grande equilíbrio. A eleição está aberta, os dois lados admitem esta situação e agora qualquer erro, qualquer bola fora, né, pode ser fatal na disputa pela presidência da República. Resumindo, os dois lados acham que a situação está mesmo equilibrada e aberta. Tensão no ar, viu, Catiúcia?
Muito obrigada, então, Zé Maria Trindade, que analisa toda a questão da campanha aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje no Palácio da Alvorada sobre o tiroteio envolvendo Tarcísio de Freitas. Vamos ouvir. Bem, a gente vai ouvir agora a fala do presidente Bolsonaro sobre o suposto atentado que aconteceu, o tiroteio envolvendo o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos acompanhar.
O Tarcísio pode requerer aos órgãos competentes a segurança. Tenho conversado com ele sobre isso. Esse evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal que ele deve se preocupar mais ainda com a sua segurança. O Tarcísio pode requerer aos órgãos competentes a segurança. Tenho conversado com ele sobre isso. Esse evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal que ele deve se preocupar mais ainda com a sua segurança. O Tarcísio...
Esperar o que aconteceu, um tiroteio em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, interrompeu a visita do candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas. O candidato estava em um prédio universitário quando os disparos começaram do lado de fora. Tarcísio e os jornalistas que estavam no local precisaram se proteger dos tiros, mas ninguém ficou ferido. O candidato do Republicano saiu do local 20 minutos depois e deixou a comunidade. Nas redes sociais, Tarcísio disse que foi atacado. A polícia não confirmou a informação e há pouco Tarcísio de Freitas falou com a imprensa e a gente acompanhou aqui na Jovem Pan News. Bem, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula se enfrentaram ontem no primeiro debate do segundo turno das eleições. Você vai ver agora os principais trechos das falas dos candidatos, que debateram sobre pandemia, crime, corrupção e orçamento secreto.
Falo que eu trazia a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina antes de fazer acusações levianas e mentirosas. Porque, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser...
Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. E o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva.
Por que você não transferiu uma cor em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade, ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin.
O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, com o crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. Cinco prisões.
Senhor Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado. Só traficante. Fazer presídio e deixar os amigos solto em outro presídio comandando o crime, isso é um crime, senhor Lula.
Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem o coragem de entrar numa favela sem colete de segurança. E eu fui numa comunidade, no complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador. Fizemos uma passeata extraordinária, exuberante. E ali não tinha bandido na passeata, ali tinha mulher e homens que trabalham, que levantam às 5 horas da manhã para trabalhar. Os bandidos, você sabe onde estavam. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa.
Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos.
E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha. Se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu.
Eu vetei derrubar o veto. Mas se eu comprei, eu tenho um voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico, não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós, por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém.
Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Então, eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está na ponta. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não, mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir
o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro.
Claro que para comentar esse assunto, a gente aciona mais uma vez o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, conta pra gente quem que levou a melhor nesse primeiro debate entre os candidatos.
Olha, é incrível, viu, Catiúcia? Aqui no Congresso Nacional só se fala neste empate. Todos admitem que não houve um vencedor claro nesta disputa, que é a grande novidade. Lá atrás, eu já até falei aqui da disputa de Nixon e de Kennedy em 1960, esses debates ficaram famosos nas eleições dos presidentes dos Estados Unidos. E aí vieram para o Brasil. Mas agora essa fórmula nova é o grande comentário, é a grande diferencial, onde os dois candidatos administram os próprios tempos, né, e ficam frente a frente, e isto é muito importante. Resumindo esse ponto aí de quem ganhou, foi um empate, todos admitem aqui. O Lula ficou ali na dianteira um tempo quando se falou em Covid, mas perdeu feio quando se discutiu corrupção e quando se discutiu assuntos sobre economia. E evidente também que o ex-presidente Lula soube lidar melhor com os holofotes, com as câmeras e se movimentou melhor. Esse gestual de corpo funciona e fala muito. Ali tudo foi muito estudado. Agora eu quero revelar aqui um grande trunfo do presidente Jair Bolsonaro. Colocou ali na primeira fila Sérgio Moro. Foi isso que acabou irritando muito o ex-presidente Lula e o deixando ali um pouco fora de si. Sérgio Moro foi desta vez o padre Kelme de antigamente, no primeiro debate, onde ele foi confrontado durante o debate. Sobre esses assuntos aí, orçamento secreto, este é um assunto do Congresso Nacional. O presidente da República não toca nesse orçamento. Esta é a grande crítica, exatamente por isso. O general Ramos, que era ministro da Secretaria-Geral, que negociaria com o Congresso Nacional, disse: não quero meter a mão nisso. Daí esta autonomia para o Congresso Nacional e de forma democrática. É isso que disse o presidente Jair Bolsonaro. O presidente não mete a mão nesse dinheiro e distribuiu tecnicamente. É por isso que os governadores, quase todos, foram reeleitos, a maioria em primeiro turno. Da mesma forma, os deputados, que administraram eles mesmos esses recursos. Não é pouco dinheiro, mais de 30 bilhões de reais. Né? Então, estão jogando agora nas costas do presidente Jair Bolsonaro esse orçamento secreto. Né?
Muito obrigada, Zé Maria Trindade, que volta de novo para conversar com a gente daqui a pouquinho. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. E Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Anabet. Vai de bob.com.
Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos para internet, mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de 2 mil alunos que hoje estão ganhando a partir de R$3.000 por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br.
Coligação PLPP e Republicanos.
Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin?
Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
Se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula?
Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos, além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente amplo e moderno, com telões e teto retrátil sem custo de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga arroba Barcelos Moema nas redes sociais.
Hoje, muitas crianças brasileiras têm na merenda da escola a única refeição do dia. Bolsonaro cortou verbas da educação e deixou apenas 36 centavos para a merenda escolar de cada aluno. 36 centavos. Só alguém muito desumano para fazer isso com as nossas crianças.
É isso aí. É bom não falar não. Fala muito não. Fica quieto.
A crueldade que vitimou o Brasil nos últimos 4 anos não pode governar São Paulo. Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
Ligação Juntos por São Paulo.
Esta é a Jovem Pan News.
Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso e a democracia vai sair vitoriosa. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.